Olá, muito bom dia, ouvintes e internautas da 93.3 FM, Rádio RBA Litoral. Começamos agora mais uma edição do Manhã RBA Litoral, desta sexta-feira, 22 de janeiro de 2021. 22 de janeiro, aniversário da cidade de São Vicente. Parabéns a todos os vicentinos, né? Que 2021 a cidade tenha um ano melhor, principalmente para as comunidades mais carentes, que menos sofrimento nesse ano. Então, mais uma vez, parabéns à cidade de São Vicente. E a gente começa agora com o nosso giro de notícias. Finalmente, a Índia autorizou a exportação da vacina Oxford AstraZeneca para o Brasil. Segundo o governo federal, 2 milhões de doses devem chegar no Brasil ainda hoje, no final do dia. O Ministério da Saúde esperava a chegada desse lote na semana passada, o que não aconteceu. Todo mundo está lembrado que o governo preparou, fez aquela pataquada com o avião, adesivou o avião e, de repente, ele não decolou, porque a Índia tinha avisado que tinha que esperar mais um pouco, que primeiro ia dar atenção para o seu país, imunizar a sua população, para depois decidir sobre a exportação das vacinas Oxford-AstraZeneca, que são produzidas naquele país, em Mumbai. Então, agora, felizmente, né, depois de vários pedidos, uma insistência, a Índia, né, concordou em enviar as doses da vacina Oxford-AstraZeneca não só para o Brasil, mas também para Marrocos. E o Ministério Público está apurando se houve irregularidades na vacinação de políticos, empresários e servidores em 11 estados do país, mais o Distrito Federal. Os furafilas podem responder por crimes de prevaricação e dano coletivo. O Plano Nacional de Imunização definiu quatro grupos para receber as primeiras doses, mas não há imunizante suficiente. E a gente lembra que os grupos prioritários são os profissionais de saúde. Só que o que a gente está assistindo é que tem muito político, muito empresário. Aí não seria mais o grupo os grupos de risco, seria o grupo dos ricos. E parentes das vítimas que morreram pela Covid-19 fizeram uma manifestação ontem em frente ao Palácio do Planalto, em Brasília. Vestidos de preto, eles carregavam velas, balões e faixas com os nomes dos mortos. Em todo o Brasil, são mais de 214 mil pessoas que perderam a vida para a Covid-19 e o país está na segunda colocação em número de vítimas fatais da doença. Só está atrás dos Estados Unidos. 20 mil reais, este é o valor da indenização que o desembargador Eduardo Siqueira terá que pagar ao guarda municipal Cícero Hilário Rosa Neto. Em julho do ano passado, Siqueira foi flagrado humilhando o guarda municipal quando se recusou a usar a máscara de proteção na Praia de Santos. O magistrado chegou a chamar o agente municipal de analfabeto e amassou a multa que havia recebido. Esse episódio ganhou repercussão nacional. A decisão do pagamento da indenização foi da 10ª Vara de Santos, mas o desembargador pode recorrer. A gente só lembra que esse 20 mil reais para o desembargador deve ser um valor simbólico, já que o salário dele é de 35 mil reais. E apesar de estarem incluídos no grupo prioritário de vacinação, trabalhadores portuários e aquaviários só serão imunizados quando houver a oferta de vacinas. A Prefeitura de Santos já anunciou que não há disponibilidade de doses e que, neste primeiro momento, apenas os profissionais de saúde estão sendo imunizados. Ainda não há previsão também para vacinação de idosos e pessoas acamadas. Infelizmente, Santos ultrapassou a marca de 1.000 mortes por Covid-19. São 1.010, sendo que 44 estão em investigação. A cidade registra também o maior número de internações, com 227 pacientes. A taxa de ocupação geral para os 645 leitos disponíveis para a Covid está em 35%. Entre os 280 leitos de UTI, a ocupação é de 45%. Pelo SUS, a taxa é de 37%. E na rede privada, 58%. E logo mais, ao meio-dia, o governo do estado vai anunciar mudanças no plano de São Paulo de flexibilização. Com o aumento do número de casos de Covid, as medidas devem ficar mais restritivas. Deve ser anunciado que nos fins de semana, todo o estado de São Paulo estará na fase vermelha, ou seja, funcionando apenas os serviços essenciais. Bares, restaurantes, parques e shoppings estarão fechados. E amanhã, dia 23, o Fora Bolsonaro vai tomar conta de vários cantos do país. Carreatas estão sendo organizadas nas capitais e diversos municípios. A manifestação está sendo organizada pelas Frentes Brasil Popular e o Povo Sem Medo, centrais sindicais e movimentos sociais. A manifestação não será só pelo impeachment, mas também pela volta do auxílio emergencial e vacinação para todos. Aqui em Santos, a concentração acontece às 2 horas da tarde no Sambódromo da Zona Noroeste. E lógico, todo mundo aí de máscara e levando o seu álcool em gel. Chegou a hora, hoje é sexta-feira, dia de falar com a Nani Boni, nossa produtora cultural, que já está aí com a gente para trazer as novidades. Roda a vinheta, Thay. Muito bom dia, Nani. Mais uma
Bom
vez, seja
dia,
bem-vinda.
Tânia.
Estamos aqui com o JR também. Mano, JR, muito bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Lina.
Bom
Bom dia a
dia a
todos.
todos. E peço desculpas a quem na semana passada tentou acompanhar a gente, que a gente teve um probleminha técnico, o programa não entrou no ar. Então hoje a gente vai fazer essa recapitulação. Estamos aqui com o JR, tudo bem, Jota?
Tudo bem, tudo bem. Hoje um dia aí especial. O destino tinha que ser hoje, né? Já estou avisando a galera. Então é isso aí. Que seja aí um ótimo dia para
Só
nós.
para reforçar os nossos ouvintes e internautas, né? Quem aderiu agora, que é essa plataforma que a gente tem que trabalhar devido à pandemia. Então, esse risco todo mundo, né, corre, infelizmente, mas estamos aqui com o Jota, com você, Nani. Pode fazer a apresentação do nosso artista desta sexta-feira.
Eu vou pedir para ele mesmo falar sobre ele, que eu gosto mais de ouvir que de falar. Esse é o Jota, um baita músico do bairro do Macuco, e eu queria que ele contasse para a gente um pouco da história dele, como que ele começou a tocar, como que foram as influências dele. Fala para a gente, Jota.
Bom, gente, bom, para quem não me conhece, né, eu sou JR, Mano Jota. Tô aqui, com uma humildade aqui, né, querendo contar um pouco aqui da minha história. Mas você falou do Macuco, eu vou retificar antes que peguem no meu pé. Eu não sou do Macuco, gente, sou do Marapé. E o Macuco é uma outra, é um capítulo à parte aqui na minha vida, porque a gente que é de Santos, que é uma cidade bem tradicional, né? No que tange a arte aí, né? Ela é bem proeminente, né? Culturalmente a cidade, e existem bairros na cidade que tem uma tradição artística, né? Vamos dizer assim, e musical. E graças ao destino, né? Vamos dizer assim, eu caminhei pelos dois bairros, né? Mais, vamos dizer também, mais artísticos da cidade, que é o Marapé, né, com toda a sua história de blocos, escolas de samba, redutos de choro, de samba, de seresta, e o Macuco, né, o Macuco que é acho que é o bairro mais conhecido, acho que da cidade, e já mudou a dimensão, né, o Macuco antigamente era maior, então abrangia muito mais lugares, o Macuco, e no Macuco tem as principais escolas também, né, e outros lugares assim bem sugestivos da arte da música que a galera tem que conhecer. E eu andei ando frequento, né, muito, os dois bairros, os outros também, mas eu sou uma cria aí, um liquidificador aí, uma mistura de liquidificador desses dois bairros, Macuco e Marapé, que eu adoro, tenho amigos, né? E a Baixada em si, ela é um lugar, né? Um celeiro de artistas, com uma profundidade assim, de um trabalho bem bem único, né? A gente, eu costumo defender ser bairrista mesmo com o pessoal, porque Santos tem artista para todos os gêneros, né? E artistas assim de ponta, né? De rock a samba, de seresta a axé. E eu sou um desses aí que tá aí e tento mostrar meu trabalho, gente.
Jota, quero até confirmar o que você falou, porque eu morei muitos anos no Marapé e acompanhei ali muitos movimentos artísticos, acompanhei a criação da Escola de Samba União Imperial, então, né, concordo muito com o que você está falando. É um reduto mesmo de talentos, né, de música popular. E falando na música popular, eu vi ali no seu currículo que você tem influências dos mestres Luiz Gonzaga e do Moacir Santos. Eu queria que você falasse da importância que foi para você e da importância que eles representam assim para a nossa música popular.
Oh, que legal essa pergunta, porque a cada ano a gente vai mudando o currículo, né? Porque tem que atualizar, atualizar. Aí dessa vez a gente atualizou e eu coloquei, por exemplo, o nome do Moacir Santos, que muita gente não conhece. Então eu fiz de propósito, até para enfatizar, né? Sempre falar. Moacir Santos foi um dos maiores maestros, né, do mundo, brasileiro, claro, e negro, né? Essa aqui é acho que é a total diferença e orgulho, porque. Bom, a gente sabe tudo aí, o processo, né, de escravidão, tudo, e você ter um negro maestro num país que não reconhece os seus valores, né? Para quem puder escutar a obra do maestro Moacir Santos, ela é única, gente. Assim, eu costumo dizer que a gente toca, né, a gente canta, toca quando não há palavras já mais para explicar qualquer coisa. E tem músicos e músicas que são inexplicáveis. Esse é um dos casos, né? Maestro Moacir Santos. Inclusive, por causa dessas influências, eu já comecei a colocar no meu trabalho, como na parte de produção, né, de arranjos, que eu faço isso também. Então, a misturar isso. E de uma forma bem consciente, trazendo a história negra, né? Brasileira, negra brasileira, à tona, né? Acabo colocando o Maestro Moacir Santos na berlinda, mas de um jeito bom. E o Luiz Gonzaga, não preciso nem falar muito assim, porque todo mundo conhece, né? Eu digo até que, pô, o cara que fez uma música, né? Resgatou, né, uma música, na verdade, com quatro notas, né? Quando lhe. Se você vê essa. Uma pureza já em três, quatro notas. Que você pode tanto tocar numa roda de choro, de jazz, né? Como aqui em Santos temos o curso de violão no Teatro Municipal, é uma das músicas a serem ensinadas logo no começo, para um aluno, né? Então é totalmente didática, é totalmente uma música que é totalmente sentimental, né? Ela é puro sentimento e a gente tem que valorizar, eu penso, esse tipo de singeleza, né, que não há mais, né, pessoas como Luiz Gonzaga, como Pixinguinha, né, não daria, Tânia, não daria para colocar todas as minhas influências, então eu escolhi dois, e o Luiz Gonzaga também, pelo fato dele ser nordestino, né, a minha família inteira praticamente é Sergipe, então eu tenho muito orgulho, viu, gente, tenho muito, deixa eu falar mais perto, tenho muito orgulho disso aí, e sempre que eu posso eu falo, bato no peito. E o Luiz Gonzaga é um cara, um grande expoente disso, né? Então, dentre os outros magnânimos, eu escolhi esses dois aí para estar falando.
Ah, muito bom, né?
Ô, Jota, pegando esse gancho, aproveita e conta pra gente como que você começou a tua carreira artística. Eu sei que a sua família é um reduto de artistas também, e eu queria que você contasse pra gente como que foi isso.
Bom, a carreira artística. Eu vou falar da artística não profissional, né? Porque acho que é a melhor parte. Depois você vira profissional, você começa a cair cabelo, não dormir. Meu Deus. Quando a gente é criança, né, a gente tem o mundo lúdico, né? Então, esses caminhos, e hoje eu sei que não precisa ter músico no sangue, música no DNA. Eu sei porque já passei por muitas provas. Na verdade, o que influencia é o ar que você respira, né? Não é o sangue que corre nas veias, é o ar que você respira. Então, lá em casa, o ar era. Lá em casa, quando eu digo casa da minha avó, né? Minha falecida avó, que teve seus 13 filhos, um deles minha mãe, e todos são alegres, né? Naquela coisa do Nordeste, ser alegre, não tem tristeza. E, citando o poeta, né? Quem canta seus males espanta. Então, o canto lá era uma coisa muito, muito familiar mesmo, né? Eu tenho tias que participaram de corais e tal. Minha mãe, junto com outros irmãos, ali eram tantos que tinham vários grupos, né? E já vou adiantar meu pai assim, né? Que meu pai já é um outro caso, que ele vem de uma outra família e ele, como ele não teve o acesso ao pai, vamos dizer assim. Então, depois de um tempo, ele começou a se interessar por música, então não se sabe como ele né, gosta de pratica a música assim naquele um afinco de tocar até aprender a tocar, e não tinha nenhum músico na família dele. E eles se encontram, meu pai e minha mãe e tal, e antes de eu vir ao mundo, eles fizeram um grupo chamado Elos e Nós. Elos e Nós. É bem profundo esse nome. Já tinha filosofia antes de eu vir, então eu vim dentro desse elo todo, né? E Elos e Nós tinham pessoas até que não eram da família, mas que levamos no coração até hoje, como o maestro Bidu, grande Wagner Zampieri, maestro da banda da Polícia Militar há muitos anos, e o pai de Bidu era o maestro João de Deus. Então são famílias que se encontram, né, com a graça. E a gente, né, eu cresci nisso, os tios homens sendo da X9 e as tias sendo da União Imperial, meu pai da União Imperial, então acabei sendo União Imperial, ganhei a União Imperial, viu, gente? Aí eu acabei crescendo ali naquele meio, e tocar foi uma coisa bem. Na verdade, eu não lembro quando eu comecei a tocar, eu lembro que eu fui fazer uma aula e, assim, eu lembro que eu não queria ir. A gente, quando é criança e tem tudo mais fácil, por exemplo, isso era na minha casa. Então, naturalmente, a gente não dá muito valor, né? Mas eu já tinha facilidade, né? O lance de pegar na palheta e fazer uma levada, sem ninguém ensinar, né? Só de absorver, né? Por osmose e tal. E eu acabei, fui fazendo aula, meu pai me levou à força. Eu sempre falo isso, que é engraçado. Meu pai me levou à força. Eu cheguei querendo sair, e saí querendo ficar. Naquele dia, há exatos 20 anos, já fazem 20 anos, que eu fui fazer essa aula. Mandar um beijo até para o meu professor eterno e único, viu, gente? Só tive esse professor na minha vida, que é o Saulo. Alô, Saulo, grande engenheiro hoje em dia. E ele que me abriu o mundo assim, a cabeça. Então, eu tive dois grandes mestres aí para a vida artística, que foi meu pai me ensinando os caminhos, né, da vida, da noite, do dia, né, de tudo, assim, né? E ainda bem que ele tocava também, porque ele pôde auxiliar por causa disso. Ele também era um músico, né? Não era um pai de fora que. E ele também incentivou muito, não foi um pai que não gostava de ver o filho tocar e tal, aquela coisa. E o Saulo, né? O meu grande mestre aí, que sempre gosto sempre de lembrar ele, que a gente tem que lembrar quem foi importante, né? E é isso aí. Depois a gente foi aparecendo aí nos lugares e tocando. Aí foi os caminhos.
Muito legal a sua história, Jota. Sei que você também fala muito bem, mas acho que você deve cantar melhor. A gente tem aqui separado um vídeo, mas antes deixa eu ler algumas participações dos nossos internautas que estão também acompanhando aqui a entrevista junto com a Nani. Ó, Luiz Cláudio, buenos dias ao JR, meu camarada. As meninas também dando bom dia para você. Está dizendo que você é um grande artista.
Obrigado, Luiz. Negrão.
A Juliana Ribeiro dando bom dia para você também, Juliana. Obrigada pela participação. E a gente tem um, acho que tem um vídeo, né, para a gente mostrar aí o talento do JR,
E ele
né?
pode também depois tocar ao vivo pra gente, né, Jota?
Ah, vai dar uma
Não?
palhinha, não vai,
Vai
acho que vai
fugir,
ficar
não.
vou
Tem que
pensar no
fazer
cara de
alguma coisa ao
vocês.
vivo?
É
Não, não mesmo, né? Quem sabe
tá bom.
faz ao vivo, mas a gente vai colocar um vídeo para as pessoas conhecerem mais aí o seu trabalho,
Isso,
Jota.
vou preparando minha voz que tá de manhã, não consegui aquecer, meu pó. Então vamos lá, solta o vídeo, Didi.
Bora lá.
Jesus, de Nazaré, Jesus, de Nazaré, dá-me dia vivo pra eu permanecer de pé, dá-me dia vivo pra eu permanecer de pé. Permanecer de pé. Tenho minha fé que me guia. Na agonia eu tô bem, protegido do mal. Olha, o sol vai nascendo, trazendo alento ao peito mortal. Vejo o dia raiando, moleque chorando, com a luz do amanhã. É tudo esperança no vem e vai de um. Alguém que cai, chora com a bunda no chão. Por sempre criança não vai. E nessa bendita vem com o coração, Jesus.
Nossa, muito bom ter uma sexta-feira, a gente já começar a dançar aí, e a sexta-feira não tem como ser ruim, né? Com esse som. Já te compararam ao Gilberto Gil, o Jota, que você lembra bastante? Acho que sim, né?
Eu não sei, cara. É porque assim a gente é tudo muito reflexivo, assim, reflexivo e de, eu digo no lance de refletir, né? Reflexo, porque esses artistas, gente, Gil, Caetano, Paulinho da Viola, Milton, eles inspiram a gente, né? A viver. Não é a cantar só, é a viver. São jeitos de viver. São filósofos vivos. Não tem diferença de Platão, Sócrates. Eu acho que não tem, com as filosofias atuais, né? No mundo que a gente se encontra, brasileiros. Tem muitos artistas aí. A gente perdeu o Moraes Moreira. A gente perdeu o Moraes Moreira. A gente perdeu um Aldir Blanc e ganhamos uma lei. Eu preferi ter o Aldir Blanc aí, mas, quer dizer, um país que não valorizou um Aldir Blanc e teve que perder um Aldir Blanc para ele virar lei. Quer dizer, quem vier depois. Sabe nem quem foi o Aldir Blanc, cara. É um absurdo, mas a gente tem que se esforçar para ficar falando. Aldir Blanc foi um cara que, né, sustentava o Brasil quando não tínhamos voz, né? Quando equilibrávamos a sombrinha, né? Isso aí. Agora tá tudo um pouco, né? Talvez seja ilusão, mas esteja um pouco mais fácil. Ou não. Ou não. Aí eles aí, ou não.
Não, eu digo até na parte. Você lembra muito assim, o Gilberto Gil, né? Tudo bem que tem essas influências, mas assim aparentemente também, né? Quando o
Obrigado.
Gilberto Gil era mais, né, mais jovem, você lembra bastante. A gente fala.
Só um minutinho, eu queria mandar um abraço para esse cara aí que estava nesse vídeo comigo, não posso esquecer dele. Ele me ligou ontem, eu estava retornando a ligação até agora, o Fejuca. Fejuca é o músico do Emicida, gente. Ele é o produtor cultural daquele filme aí que está todo mundo falando, o Amarelo. É o Fejuca, um dos responsáveis aí, mó, por toda essa virada de cabeça aí do brasileiro. Meu parceiro Júlio Fejuca. Um beijo para ele.
Esse reconhecimento é muito importante. Bom, antes da Nani chamar para um outro vídeo, a palhinha ao vivo aí, eu queria que você falasse, contasse para os nossos ouvintes, nossos internautas, sobre a sua experiência internacional, Jota, que parece que foi em 2017, 2018, que você, como diretor artístico, lançou aí diversos projetos culturais em mais de 15 cidades pelo sul da Itália. Então, eu queria que você dividisse aí essa sua experiência internacional, seu trabalho aí amplificado.
O meu pai fala muito isso. Assim, são os caminhos, né? Quando a gente toca, fecha o olho, a gente está sempre no mesmo lugar, né? É como se a gente estivesse sempre estudando, que a gente também sabe tudo, né? Então, sempre que eu toco, eu me imagino em casa. E é quando essas pessoas falam assim, pô, parece que tu se sente em casa. É tipo isso. Não pode ficar nervoso, porque tem que vir do coração, né? E quando a gente teve essa oportunidade de ir, eu fui com a Mona Brasil, e assim, tem muita história, né, por parte dessa viagem, mas eu fui para principalmente visitar dois amigos, né, que eu tava com medo de não vê-los mais, né, por causa da condição política do país, eles se mandaram. Aí eu falei, bom, só vou conseguir vê-los se eu for até lá. Então eu fui visitar dois amigos especialíssimos também. Quero mandar um abraço. Um tá vendo que tá lá em Portugal, então lá tá no meio do trabalho, consegue ver. Que é o Miguel Queja, meu grande amigo, um dos meus melhores amigos aí, influenciadores total. E o outro é o Gabriel Prado, que tá aqui no Brasil, mas ele mora na Itália, no sul da Itália, há uns 4 anos já que vai fazer, né? E o Gabriel vem bem moleque, e fico muito orgulhoso dele ser mais novo e tá trilhando esse caminho maravilhoso fora, né, do país. Ele já foi também várias vezes, então se encontrou, né, num lugar maravilhoso e virou um embaixador da cultura brasileira nesses lugares. E pôde nos ciceronear, nos mostrando ali muitas, muitas, muitas cidades. Teve até um caso especial de um trabalho que eu fiz, onde ele não poderia ir, né? E antes de eu sair do Brasil, já estava esquematizado, que é com a dupla Chorando Brasil. Alô, Marco e Vitório! Um baço. E eu fui lá né, com toda a minha segurança, que na época não era tanta, fui fazer um show em outro estado, né? A gente estava fazendo vários shows ali pelo sul da Itália, até que eu fui para um outro estado, né? Como se fosse, está em São Paulo, vai para o Rio de Janeiro, vai, um exemplo. E, bom, além de eu não falar italiano, né, meu povo, eu não conhecia ninguém, porque eu fui, né, aquela coisa de trabalho, você não tem que fazer amizade, você tem que trabalhar, né? Mas pensem só, em outro país, num outro estado, uma outra língua, é como se eu tivesse nascido para isso. Então, esse era o desafio. E no primeiro dia que eu cheguei para me buscar, estava dando na TV que ia ter um terremoto. Aí, qual foi minha reação? Foi de ficar assim, né? Pô, deve ser normal, assim. Eles sabem como lidar com essa situação, né? E eu fiquei tranquilo. Pô, não é que teve o um terremoto mesmo, gente? No primeiro dia que eu cheguei no lugar que eu não tava com ninguém que eu conheço, eu peguei um terremoto. E o Gabriel Prado, que tá lá há tantos anos, nunca pegou um terremoto. Então eu já fui treinado ali no um terremoto. É incrível essa história, é incrível. Primeiro dia cheguei em terremoto. E eu, como brasileiro, e não sou treinado, não sabia que tinha que ir para debaixo da batente, ir para debaixo das coisas. Eu fiquei observando o terremoto, vendo um espetáculo. E o pessoal gritando: Jota, sai! E eu fui zoado, fizeram um bullying comigo na Itália, um bullying italiano que eu não entendia. Fui tratado como bobo. Mas eu, na minha inocência também, como eu não
Você não
senti
ficou com
tanto.
medo? Você não teve
Não,
medo?
muito pelo contrário, eu ainda falei assim, gente, eu sou do Brasil, de Santos, lá eu moro perto do Cais, a maior Cais da América Latina. Lá passa caminhão toda hora e treme, tá parecendo a mesma coisa. Aí eles riam daquele jeito. Mas eu falei. Isso me tirou talvez de um trauma, né? E eu acabei enchendo o saco deles ali na hora. Não, vamos tocar para espantar essa tristeza. Acabou virando uma coisa tão linda que eu não sei também como explicar. Ninguém filmou assim, a gente. Eles estavam com medo de dormir, né? Porque se tivesse um terremoto eles dormindo, todo mundo. Então tem que ficar fora de casa até. E eu segurando ali a energia na fé ali, né? Não, gente, vamos tocar que alegria. Eu ainda falei assim: não tem terremoto de madrugada, é horário comercial, né? Para tirar um pouco. Aí, e não teve, realmente. Então, foi tudo bem. Eu tenho essa história para sempre. Mas eu fui para o festival, acabei indo dias depois, né? Para onde eu ia tocar, que é o festival Toquinho Toro. O Toquinho tem um festival na Itália, ele é descendente italiano. Na época da ditadura, ele se exilou na Itália, por ter parentes, e acabou criando um festival de música instrumental, o qual eu tive a honra, a satisfação, o prazer de participar, eu como brasileiro, participar de um festival do Toquinho na Itália, num lugar que ficava mais de 1.200 metros acima do mar, do nível do mar. Era o Himalaia italiano. E eu chorava assim, né? Só que eu tava de óculos escuros, então ninguém via. Mas eu chorava de emoção, de medo. E deu tudo certo. Estou aqui de volta.
Que experiência, hein? Caramba!
Oi,
Né?
Jota. O Jota, além de músico, é um grande pesquisador. Eu queria entrar no assunto com ele, que a
Somos.
gente até já conversa bastante, e eu quero falar de samba. Queria que, Jota, você contasse para a gente um pouco sobre tua experiência, falar sobre a história do samba. E eu queria que você falasse se você entende o samba enquanto uma cultura periférica, que a gente até tem um livro do Candeia, né, que é A Árvore que Esqueceu a Raiz, e eu acho que existem algumas coisas assim que atualmente têm se perdido. E eu queria que você contasse para a gente sobre isso.
Bom, agradeço aí o pesquisador, que é tudo que eu quis ser, na verdade, era pesquisador. Porque pesquisador não
Você
precisa de diploma, né?
é.
Então, então assim, fica mais perto, né, de você poder pesquisar mesmo, né? Enfim, e não ter, assim, ressalvas maiores. E eu, graças à música, ela me levou para a literatura. Então, eu comecei a ler, assim, consideravelmente bem. E não como eu queria, né? Ler bastante, ter tempo para ler bastante, mas aí minha mãe me ensinou que quem quer arranja o tempo, principalmente para ler, principalmente para ler. É ônibus para lá, viagem para cá. Então você leva o seu livrinho né, na sua bolsa, a tiracolo. Deixa sempre um livro de tiracolo, porque o livro, gente, ele te livra. Isso é um papo para uma outra história que eu posso falar depois. Mas o livro é para livrá-lo, né? Então eu fui livrado, estou sendo livrado até agora e adoro essa parte. Bom, você pediu para explicar a história do samba, eu não vou explicar porque é muito, né? Mas o samba como cultura periférica, né? Bom, a gente que mora aqui no, eu vou falar um pouco da minha visão, claro, mas da minha região, né? Aqui a cidade de Santos e a parte do Cais, né? E comparar um pouco com a história do samba. O samba ele sempre foi marginalizado, né? Porque ele carrega uma talvez eu posso falar que me perdoe, né? Uma ideologia de raça, né? Porque, por exemplo, por que que o samba ele vem se mudando? Porque ele era uma forma de manifestação assim pelo fato da pessoa sofrer, né? Então ele vem da dor, né? O samba vem da dor. Bom, a gente não posso perder o fio, né, gente? É difícil essa pergunta. Os anos foram passando, a comercializar o rádio, né? Quando entrou o rádio, a lei do rádio de propaganda, fez com que o samba, ali começou, teve o primeiro samba gravado antes, e logo depois teve o rádio chegou no Brasil ali, com Dom Pedro II, Getúlio Vargas, que instaurou a lei de direito autoral, né? Então, antes disso, não sabiam como usar. Então, a música começou a ter principalmente o samba, né? Esse nuance de direitos, né? Ok. Aí quando a gente chega ali para meados da década de 50, né? O samba ele era totalmente assim, tinha uma divisão do morro para o asfalto, né? Que era bem gritante. Dois exemplos clássicos é o Cartola, né? Que não descia do morro, ele pouco descia do morro. Para quem não sabe, lá em Mangueira é um morro com vários bairros, vamos dizer assim, né? Várias subidas. E tem gente que nunca desceu para a cidade ali, para a pista, porque tem tudo realmente ali no morro, que nem a Rocinha e tal. E o Cartola, uma das poucas vezes, ou primeira poucas vezes que ele desceu, foi para vender um samba para um cantor da cidade, que era o Francisco Alves. E, ao contrário disso, tem o Noel Rosa, que é um cara que nasceu em Vila Isabel, estudante de medicina, né, branco, e super intelectualizado. Mas o bom do Noel, e por que que a gente fala do Noel? Porque ele fala que o samba, na verdade, não aprende na escola. O samba nasce do coração. Por que eu falo isso tudo? Porque esse tipo, essas pessoas que são a virada, né, do samba, que ainda se falava de dor de uma forma poética, né, eles, é como se fosse, eu chamo isso de passar a tocha, né, olímpica da verdadeira essência do que é a música, a arte, tudo conjuminado, né? E eles andavam na periferia, né? Falavam as coisas do mundo periférico, é do mundo que fica à margem, né? O mundo marginal, vamos dizer bem claramente, né? Fica à margem da sociedade. Andavam com pessoas à margem da cidade, como Brancura, né? Chico Porrão. São vários nomes engraçados, até que hoje a gente nem faz ideia, mas antigamente esse pessoal a gente tinha medo mesmo, assim, uma coisa de louco, loucura. O terror da Lapa, né? A famosa Lapa e tal. Em São Paulo também teve assim, e em Santos também, né? Então vamos jogar para cá. O lance de navalha, andar com navalha no bolso. Quando a gente chega na década de 50, que o Getúlio volta, as escolas de samba, né, que até então eram reduto de sambistas originais, tem uma lei que pede para que as escolas não falem mais aliás, falem das coisas do Brasil, né? Não só da África e tal, tem que falar das datas magnas, né, do Brasil. Aquela coisa bem ufanista, né? Já começou ali, já começou. Então, muito compositor começou a ser puxa-saco, né? Puxa-saco do governo federal para poder estar aí. Então, talvez aí que o samba mude, né? Ele começa a se elitizar e perde um pouco a sua essência, porque a verdadeira música que vinha, que era por causa da dor, né? Pode ser vendida uma coisa que fala da dor. Então, houve esse processo todo, até chegar, vamos dizer, aí teve, né, década de 60, veio o rock, né? O famoso iê, 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 que tirou aquela coisa dos violão sete cordas, não sabiam o que era bandolim, tal, e entrou a guitarra, né, o baixo elétrico, tal. E até isso foi até uma certa época, até que quando veio o fundo de quintal, aquele o pagode dos anos 80, né? A palavra pagode, quando voltou com força, foi aí. Onde pagode era uma reunião de sambistas. Então aí já estava nascendo mais uma preocupação com a parte burocrática do samba. Por quê? Algumas pessoas desse movimento do pagode dos anos 80 começaram a trabalhar de uma forma acelerada, assim, porque viram que o lucro, né, como que fala, era SA, né, S/A. E tem até um samba-enredo que fala disso, né, super escolas de samba SA. Quando aí as escolas começaram a ter alegorias e ficar a beija-flor vem com que é do lixo ao luxo para voltar, porque estava começando a crescer tanto que o sambista não, ele nem se desfilava mais, tinha que vender a fantasia para quem viesse de não sei da onde. E hoje a gente não mudou muito, né, na verdade, né? O samba, na verdade, hoje a escola de samba, desculpa, gente, mas não se faz mais samba, não se ensina mais samba, não se fala sobre samba, que eu adoro falar sobre isso que a gente está fazendo, não se ensina aquela coisa das costureiras do bairro costurarem para a escola. Quem tiver talento, qualquer talento, vá para a escola de samba e desenvolva o seu talento lá. Porque o samba, agora para resumir, né? O samba, como uma cultura do brasileiro bem. É um ouro, cara. E eu que fui para fora, pude ver nos olhos, né? Nos olhos gringos, que eles respeitam muito mais, sim, a nossa cultura do que a gente. O que é que a gente respeita, né, gente? O que é que a gente respeita? Só o que nos convém, né? Mas esse tipo de coisa que é imaterial e é intrínseco a gente, essa nossa arte, que a nossa arte vem da nossa alegria, né? Para quem não sabe, o brasileiro acho que é o mais alegre do mundo. Então, a gente tira a alegria da dor, né? Tá aí o samba hoje. E por isso que tem se desviado muito, porque tá perdendo a essência, o respeito, principalmente. O samba é uma coisa que você tem que respeitar, né? Apanharam, sofreram, morreram para você estar cantando uma coisa hoje que você não respeita. Ninguém ouviu um soluço de dor no canto do Brasil, né? Um lamento triste sempre ecoou, né? Negro entoou um canto de revolta pelos mares. Já veio do mar, né? E tem uma informação, né? Dos milhões de negros que vieram, não veio a outra metade, tá, gente? Morreu no mar. Então, se você acha que veio bastante negro, era para estar vindo o dobro que ficou no mar. Então, a gente canta, né? E esse canto, que é o canto do Brasil, né? Aquela coisa. Esse canto se aproxima da África, se aproxima dos nossos irmãos do blues, do jazz, porque esse é um canto único, é o canto negro, né? E tá aí o Moacir Santos falando, Gilberto Gil, o Arlindo Cruz, um Candeia, né? Então, o samba, ele sempre continuará sendo a principal porta da cultura periférica, que vem aí atrás, na sequência, que ainda não está, ainda falei isso com a Nani muitas vezes, não está ainda, talvez, finalizado o hip-hop, por exemplo, é uma coisa de agora, década de 90. O funk também. Muita gente critica o funk porque talvez ele não esteja ainda num como o samba era 100 anos atrás. Se a gente ouvir o samba 100 anos atrás, a gente vai rir. A gente vai rir. Por isso que o funk, talvez, a gente está pegando o começo do funk. Tem que ser melhorado. Eu acho que tudo pode ser melhorado, né? Tudo pode ser melhorado. E é isso, minha gente. O samba é nosso ouro.
Agora a palhinha, né?
Abri o microfone aqui. E é isso que eu ia falar. Você vai conseguir tocar uma ao vivo pra gente ou a gente põe outro vídeo?
Ah, eu faço. Não, faço sim, claro.
Claro que faz, só tá com o violão aí do lado.
Pera aí, mas já são de ver. 15 para as 10, tá bom. Vai.
Não, já tá no horário bom já. Tomou café já?
Horário bom. Bom, eu não preparei nada para cantar, assim, mas a gente está falando da gente, né? Eu vou fazer uma música autoral. E com toda humildade, gente, se vocês me permitem, eu não vou fazer uma música minha. Tá bom? Porque, lógico, eu tô aqui, já tô dando. Obrigado pelo espaço, mas eu preciso. O meu espaço não é só meu, eu preciso falar também das pessoas que me ajudaram. Então, tem que fazer um samba do. Vou fazer um samba, na verdade, um samba do meu parceiro, meu mestre, meu guru, amigo, Alexandre Branches, que esteve aqui já na RBA. E eu sou fã dele pra caramba, sabe? Eu sou o primeiro fã dele, fã número um. E tem uma música dele que eu produzi, que é o grupo do grupo Macaco Velho, né? Que é o grupo dele, que eu fundei junto com ele, hoje eu não sou mais do grupo. Mas o grupo mora no meu coração e eu com certeza moro no coração deles. E ele fez uma música que é o carro-chefe, né, do que a gente fala aqui na Baixada de Samba, que é assim: fazer canção é um dom que Deus nos dá, filhos de Gandhi, toque de Jeixa. Onde se tem a esperança, fazer a paz e a bonança, que já revoluciona meu interior, fazendo sempre jus de quem eu sou. Não se ameniza um sorriso quando se pode entregar amor. Quando eu parei para pensar que há muito mais para me dar, é o que transborda em meu ser. Sentei de frente pro mar, ouvindo a voz de Iemanjá, deixando a brisa bater. Lembrei de um samba de Oswaldo Cruz, que algum tempo me seduz. Ouvi Monarco cantar, toda a Portela sambar, e o samba então renascer. Sextou, gente, bora! E pra Oxalá eu peço axé, pra toda canção alumiar. Deixa a poesia cativar meu ser, pra Oxalá, e pra Oxalá eu peço axé, pra toda canção alumiar. Deixa a poesia cativar. Fazer canção é um dom que Deus nos dá. Manda um abraço pro Gilmar. Gilmar e Branche. Samba dos dois. Valeu.
Muito bem, eu já estava até esquecendo o meio do horário do programa, já estava tão embalada aqui no som.
Não é?
Muito bom, muito bom.
Valeu,
e a gente já está encerrando aqui com ele, né, Nani? E queria também para ele aproveitar e não deixar de passar a sua agenda. Aproveita o espaço para passar aí a sua agenda. Mas pode falar, Nani.
Ah, eu ia fazer mais uma pergunta, não sei se dá tempo.
Mas não, dá tempo.
Ele... Não, é que o Jota é produtor musical e assim como ele produz, né, o Macaco Velho, queria que ele contasse pra gente sobre as produções que ele tem feito aqui da Baixada, como que tá esse movimento autoral, né, do samba aqui da Baixada.
É, de uns anos pra cá, Nani, uns 5 anos pra cá, eu tenho visto uma crescida, assim, uma alavancada nessa preocupação de se registrar. É, o pessoal aqui, né, músicas autorais daqui do pessoal, feito pelo pessoal, produzido pelo pessoal, é uma coisa bem bairrista, sim, porque na verdade o pessoal daqui, para quem não é daqui, tem uma dificuldade em relação a isso. Então, é, o único jeito da, aquela coisa, como uma andorinha só não faz verão, e aqui tem muita gente de boa qualidade, eu pelo menos estou proposto, eu fiquei proposto nesses últimos 5 anos, essa última década, né, a última metade aí da outra década, a ajudar os meus amigos a produzir, a ouvi-los mais do que falar com eles, né? E tentar fazer algo para que a gente possa, como hoje, estar aqui falando disso. Na verdade, então está tudo certo, a gente está falando disso, é porque está dando certo. Eu tenho produzido a galera do Macaco Velho, muita gente assim, né? Mas que eu prometo o lançamento agora, em janeiro e fevereiro, é o Macaco Velho 2021, o Barão da Favela, que já foi spoiler aqui nesse programa. É, Rubens Gordinho, nosso maior sambista aí da cidade, que a gente preparou o primeiro álbum dele até, da carreira dele, com sambas dele, parceria com Sombrinha, Jorge Aragão, e aí tem várias gente. É, Helenira Ribeiro, a primeira mulher compositora da ala de compositores da X9, minha parceira querida, um beijo para ela. Juliana Ribeiro, filha dela, está aí assistindo a gente. É, Grupo Mistinho, e por aí vai, gente, tem muita coisa bacana, que segue lá o meu canal, né, a página Mano JR, JR Original, e mandar um recado aqui que domingo, dia 24, um dia antes do aniversário de São Paulo, né, e do Tom Jobim, eu estarei com a Didi Gomes, cantora Didi Gomes, minha intérprete favorita, no Quintal da Véia, mandar um beijo pra Gaia, que foi ontem foi aniversário da Gaia, no Quintal da Véia. Então vamos comemorar no domingo, tá bom, gente? A partir das 14 horas, eu e Didi Gomes lá no Quintal da Véia. Sigam o Quintal da Véia, sigam o JR, sigam o RBA Litoral, sigam a Tânia, sigam a Nani. Obrigado, gente. Valeu.
Ah, muito legal também você ter falado da Gaia, que tem um carinho especial, feliz aniversário mesmo pra ela. E queria desejar muito sucesso para você. Fala de novo a sua página, porque a gente coloca aqui no nosso vídeo para as pessoas te seguirem. Quem não te conhece, precisa conhecer, né? Precisa prestigiar. Pode falar de novo, Jota, por favor.
Bom, no Facebook vocês me encontram como, né? www.facebook.com/JROriginal. Mas tem que escrever o J, tá bom? Como tá aqui, ó. J, outro,
dois textos.
Original, isso. E no Instagram tá Mano Jota, pra ficar mais fácil até, né? Pra gente se aproximar da galera. Eu não sou o seu Jorge, não sou seu. Mas eu sou seu irmão, mano. Tá bom? Tá tudo aí.
É isso aí. Não, eu já aproveito para me despedir. Olha, a gente nem vê a hora passar. Foi tão bacana, tão legal numa sexta-feira aqui. Uma sexta-feira dançante, né? Com informações, assim, muito curiosas sobre a sua vida. Você tem uma trajetória... que você mostrou aí, muito bonita, né, que também você se inspirou em várias, você falou que você se inspirou em várias pessoas, mas também tenho certeza que você vai servir de inspiração para muita gente.
Obrigado, querida, obrigado. Mandar um beijo, então, para você, Tânia, que eu estou te conhecendo agora aqui, mas você é maravilhosa, temos amigos em comum, né, então espero que quando tudo isso passar, a gente dê um abraço, a gente vai curtir isso tudo, né.
Todo mundo no samba junto, é isso.
E a Nani eu conheço já há muitos anos. minha produtora de vários shows meus aí de sucesso, de estourar bilheteria, não dá para ninguém mais entrar, aquela coisa loucura. Obrigado, Nani, pelo convite e sempre que vocês
Obrigado
precisarem.
você. É
Valeu.
nóis. Tudo de bom, viu?
Valeu.
Vou puxar agora a agenda aqui, que eu tenho alguns recados para dar. Algo que a gente está começando a fazer aqui, de dar alguns informes sobre como que está a produção cultural aqui da Baixada. Se puder soltar o primeiro, Taigo, por favor. Esse é um curso que quem está dando é a Andrea, é um curso de facilitação de produção artesanal de shimeji. E ela, você pode fazer as inscrições por esse e-mail que está aí, projetomatricaria@gmail.com. Foi um lançamento que teve no dia 15 do 1, que é de um EP da Gabi Veneziani, que você pode encontrar em todas as plataformas de streaming da música Estranhamente, que foi a que foi lançada. Agora um evento online, que foi também um evento que passou na Lei Aldir Blanc, né, que é uma homenagem às mulheres do blues. Esse evento vai até o dia 30 e tem diversos shows, entrevistas, lives, workshops. Quem quiser procurar, só buscar ali no Facebook, que o evento tem tudo completinho sobre o que está acontecendo. Esse que a gente mostrou agora foi o teaser do lançamento do Imagreen, que é um grupo também que já teve aqui conversando com a gente. Eles lançaram o primeiro clipe e single do EP deles, que eles estão lançando. E foi o lançamento dia 17. Só vocês procurarem o grupo Imagreen aí no YouTube para assistir o clipe que já foi lançado.
Sim. Então eu quero iniciar, na verdade,
Bora,
com
bora.
a primeira frase que aparece no documentário, né? Que é, abre aspas, "Os curiosos terão o prazer em descobrir minhas conclusões, confrontando a obra e dados. Para quem me rejeita, trabalho perdido explicar o que antes de ler já não aceitou." Fecha aspas. Essa é uma frase do Mário de Andrade, né? Que ele inicia, o Emicida aí inicia o documentário, e que me chama muita atenção, assim, no sentido de que muitas vezes as pessoas têm dificuldade em acessar uma obra de uma pessoa preta antes mesmo de conhecer sua história, né? E eu acho que o documentário do Amarelo, ele consegue trazer de forma excelente, assim, vou dizer que a narrativa em si.
Esse é um breve, né, uma breve demonstração do que é o podcast Afrocena, que teve essa temática do filme, do documentário do Emicida Amarelo. Ele é puxado pela Petita, então quem puder buscar aí nas redes, é um podcast maravilhoso, afrocentrado, que fala sobre essa cultura negra. Eu acho que é isso, né?
Ah, muito bom. E a primeira dica que você deu sobre a produção artesanal de shimeji, como eu adoro aí, facilitação online na produção artesanal de shimeji, né? É uma das
Você gostou, Tânia? Andréia arrasa.
é
Conversa
uma
com
das
ela.
minhas comidas favoritas. E em relação ao documentário do Emicida, não tem, é uma obra-prima, deveria ser um material didático esse documentário, obrigatório em todas as escolas, para as pessoas realmente conhecer a verdadeira história do Brasil, né? Uma parte super importante é a verdadeira história do Brasil. Eu já assisti esse documentário duas vezes, já vou
Eu
assistir
também.
novamente, eu não canso, não me cansa, né? É um
É
bálsamo.
muita informação, exatamente isso que você falou. Recomendo para todo mundo, sempre falo.
E aí, então a gente se despede agora, né, Nani? Queria te agradecer também, muito obrigada aí. Você traz
Obrigado
sempre pessoas muito legais, né? Estamos juntas e desejar para você um ótimo fim de semana. A gente está te esperando na semana que vem com mais novidades aí da cultura da nossa região, que é super importante. Tá? Um ótimo dia para você, ótimo fim de semana.
Bom fim de semana a todos. Obrigado para todo mundo que está assistindo. Obrigado, Tânia, pelo espaço sempre, viu, gente?
Tchau, tchau.
Tchau.
Hoje só hoje, não tem dia que nem hoje, nem vai ter, nunca terá. Aproveite o dia, já dizia minha tia, não se aveste, sorri até o dia se acabar. Que nem hoje só hoje, não tem dia que nem hoje, nem vai ter, nunca terá. Hey, aproveite o dia, já dizia minha tia, não se aveste, sorri até o dia se acabar. E vem um após o outro, é só saber se guardar. Esperando anoitecer e clarear, é só viver, pra que esperar? Não mangue do seu tempo.
A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Seta Porte, apoio cultural do Sindicato Seta Porte.